da rádio ABC 900. Anderson, hoje aqui nessa dobradinha com você na apresentação do ABC News, deixa eu trazer um destaque para a questão da chuva e os estragos, viu, Dilkin, das cheias para as regiões que, claro, foram afetadas, quando eu falo afetadas, com aquela água entrando para dentro de casa ou alagando aí ruas, avenidas, ou rio, ou rios transbordando, como também os estragos na lavoura, na agricultura, Dilkin. E para a gente ter uma ideia, nós temos aqui em Novo Hamburgo e também na região, posso citar Montenegro também, é um prejuízo já sendo contabilizado, já que o tempo nos últimos dias vem sendo de muita chuva. Perdas em Montenegro chegando a 40% e em Novo Hamburgo a 20%. Então, nós temos a produção aí de vegetais, enfim, como rúcula, brócolis, alface, couve-flor. Aqui em Novo Hamburgo, esse levantamento, a Emater já estipula perda de pelo menos 20% até o momento, questão do prejuízo. Em Montenegro, conforme o técnico em agropecuária da Emater, lá na cidade, Valmir Michels, 40% da produção, né, de hortaliças já está comprometida, segundo esse levantamento feito entre esses primeiros dias de junho. Nós temos então essa dificuldade por parte dos agricultores, o efeito até o próximo mês, Dilkin. Para o gerente regional adjunto da Emater, no Vale do Caí, o Carlos Augusto Lajeman, o prejuízo só não foi maior porque não houve granizo e vento forte. É verdade. Eu me lembro que em outras épocas, Anderson, inclusive pegando o ano passado e anos anteriores, nós tínhamos, e você vai lembrar, daquela chuva de granizo bem forte aqui em Novo
Sim.
Hamburgo e região, que causou muitos danos. Por enquanto, o prejuízo não foi maior porque não tivemos aquele vento forte nem granizo. Ainda conforme o gerente regional da Emater do Vale do Caí, como a chuva não veio com vento forte nem granizo, na questão estrutural não houve muito estrago. Temos, conforme, né, o senhor Carlos Augusto, o polo forte na área, especialmente a questão aí das folhosas, teve uma perda importante em Montenegro, Bom Princípio, Feliz, Capela de Santana e São Sebastião do Caí. A maior parte em produção de alface, a planta fica mais sensível com a umidade, que é justamente o tempo que a gente vem encontrando. Isso tende a afetar também, provavelmente, e com isso, os agricultores vão sentir até o mês que vem um pouco dessa dificuldade em relação à produção e, até o momento, os prejuízos para a região. Repetindo, em Montenegro, as perdas chegando a 40% e aqui em Novo Hamburgo, cerca de 20% já das plantações, enfim, né, dos agricultores já encontrando essa dificuldade. Meu caro Anderson Dilkin, na sequência, Hamilton Belmonte em Porto Alegre à sua disposição. Dilkin.
É verdade. Na sequência, Milton Belmonte, e enquanto o Ederson Canali faz o contato, os agricultores sofrem demais, né, JP? 40% em Montenegro, isso é quase a metade da produção destes agricultores que têm o trabalho de plantar, de adquirir a semente, e depois, na hora da colheita, tem este problema com as chuvas. PC Lângaro está com a gente aqui, trazendo destaques também do jornalismo. PC, bom dia.
Bom dia, bom dia. Vamos a Porto Alegre. Colega Milton Belmonte está neste momento colhendo informações junto à Fundação de Economia e Estatística, que está apresentando neste momento na capital números do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado. É isso, Belmonte? Bom dia.
Bom dia, PC. Bom dia, ouvinte da Rádio ABC. Isso mesmo, PC. Neste momento, a Fundação de Economia e Estatística inicia aqui a coletiva de imprensa, que revela esses dados do Índice de Desenvolvimento Socioeconômico do Estado, dos municípios, das micro-regiões e também dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Dados esses referentes ao ano de 2014, né, dentro de uma série histórica que vem sendo analisada pela Fundação desde o ano de 2013. O primeiro dado que apareceu para nós aqui, Pesquisa, foi que o crescimento do Rio Grande do Sul no ano de 2014, isso no comparativo com 2013, foi de 1,4%. Bom, esta ferramenta, este DESE, ele trabalha 12 critérios, né, distribuídos em três blocos, que é o bloco de renda, saúde e educação. E a partir então, né, da análise desses 12 critérios, ele mensura esses dados de desenvolvimento, né, demarca em níveis aí, vamos dizer assim, de alto, que é um nível de 0,8, médio, que é entre 0,5 e 0,7, aliás, perdão, entre 0,9 e 0,7, e baixo, que é abaixo, né, de 0,49. Bom, no acumulado da série histórica aqui do Rio Grande do Sul, o resultado ficou em 8,5% de alta, né? O que dá para dizer tranquilamente o Estado, dentro de um crescimento mediano, como está sendo colocado aqui pelos economistas da FEA, o Estado tem crescido, PC, entre 2013 e 2014, em média aí de 1,2% ao ano. Tá? Neste caso, o melhor IDESE aqui dos municípios, que já foi revelado pela FEA, ou seja, aquela cidade que tem a melhor concentração de renda, de educação e de saúde, é a cidade de Carlos Barbosa, que pontuou aí 0,8. Carlos Barbosa, pelo quinto ano consecutivo, sendo considerado então o melhor município do estado em desenvolvimento econômico. O pior IDESE é de uma outra cidade pequenininha, Dom Feliciano, que fica no extremo sul do estado, com 0,576. No que nós temos aí da região do Vale dos Sinos, onde nós temos muitas cidades, né, ou melhor, na verdade, assim, das 20 cidades do estado com mais de 100 mil habitantes, e algumas delas também aí do Vale dos Sinos, a primeira colocada foi Bento Gonçalves, com 0,846. Porto Alegre, capital, ficou em quarto lugar com 0,8. E na nossa região aqui, pegando, né, a região metropolitana e Vale dos Sinos, Cachoeirinha aparece em sétimo lugar no IDESE, Novo Hamburgo em nono, Gravataí em 12º, São Leopoldo em 13º, Canoas em 15º e Sapucaia em 17º. Esse IDESE, só para que os ouvintes tenham essa clareza, né, na realidade ele é fundamental pelo seguinte, porque ele avalia justamente esses dados de saúde, de educação e renda, né, não só do estado como dos municípios. Ele vai acompanhando esses dados numa linha histórica e, na verdade, o que é importante para isso na prática, né? Para a definição por parte dos gestores, né, de políticas públicas que venham a qualificar o dia a dia das nossas cidades e o dia a dia aí do Estado. Então, esse é o grande diferencial e essa é a grande referência do IDESE. Ele serve, na verdade, como um termômetro, como um medidor daquilo que, em termos de políticas públicas, está sendo aplicado ou não nos municípios. Então, o que dá para dizer é que essa média é uma média, né, relativamente aí baixa, mediana no Rio Grande do Sul, de crescimento, de desenvolvimento econômico nesses últimos anos. É o que nós temos, pelo menos por enquanto, aqui da capital, onde chove, PC. Segue a chuva aqui, São Pedro chega zangado, né? E a chuva segue nos atingindo aqui com força.
Ô Belmonte, eu estava te ouvindo, você falou em números, e você falamos lá no início da tua manifestação, eu citei a Fundação de Economia e Estatística. Perfeito, e se depender da vontade do governo estadual, pode ser uma das pesquisas derradeiras dessa instituição ou não?
Essa é uma das pesquisas mais importantes feitas aqui pela Fundação de Economia e Estatística. Fundação de Economia e Estatística, que tu bem lembraste, né, PC? É uma das fundações, uma das 9 fundações que o governo do estado, ao final do ano passado, conseguiu extinguir junto à Assembleia Legislativa. E essa extinção é uma extinção que, neste momento, ela é discutida junto ao Tribunal Regional do Trabalho e também já aí por parte do Ministério Público de Contas, né, um questionamento ao governo do estado em cima desta justificativa de extinção das fundações. O governo, inclusive ontem, houve aqui em Porto Alegre, no Tribunal Regional do Trabalho, uma audiência entre o governo do estado e, neste momento, pelo menos assim, servidores da Fundação Piratini. Depois serão chamados outros servidores das demais fundações. E o governo ontem abandonou o discurso, né, de que a extinção das fundações envolvesse uma questão financeira. Então aí a coisa tem desdobramentos e terão novos desdobramentos nos próximos dias, justamente em cima, né, de que, por exemplo, uma pesquisa como essa, se feita pela iniciativa privada, uma pesquisa do tamanho dessa aqui do IDES, assim como, por exemplo, aqui a FEA também faz a pesquisa do PIB, né, do Produto Interno Bruto do Estado, e que vai ser divulgada na semana passada, essa pesquisa sairia muito cara. E ela é feita hoje de uma maneira aqui, né, gratuita, de uma maneira aberta, de uma maneira pública, né, para todos os gaúchos, e serve justamente como uma ferramenta fundamental aos gestores do setor público no que diz respeito, né, ao mapeamento, né, daquilo que dentro do seu município, dentro da sua região e dentro do estado acontece em termos de desenvolvimento, né, socioeconômico e que impacta diretamente na vida de todos os gaúchos. Então, esse talvez seja o grande ponto, né, desta discussão. Nós temos fundações que prestam um serviço público de alta qualidade, mas que nesse momento, né, estão aí prestes, né, a sumir do mapa, né, PC? Essa é a realidade nua e crua aqui, mas que ainda terá desdobramentos judiciais, jurídicos neste ano.
Valeu, Belmonte. Olha, meu irmão, muito obrigado pelas informações e... Obrigado mesmo, informações com números quentinhos sendo divulgados agora na capital do Gaúcho.
E até é importante salientar, pessoal, me permita só um último adendo.
Claro,
Esses dados, né, esse mapeamento do índice de desenvolvimento socioeconômico do Estado, ele deve estar entrando, se já não entrou, no site da Fundação de Economia e Estatística, o que permite aí, então, né, não só as prefeituras, né, mas também a sociedade como um todo, analisar esses indicadores, né, que envolvem justamente desenvolvimento socioeconômico e, na prática, o que nós estamos falando, né, PC, em qualidade de vida, aquilo que nós, né, tanto queremos para o nosso dia a dia. Esses dados já devem estar entrando lá, já devem estar fresquinhos aí no site da FEA.
Tá bom. Obrigado, Belmonte, mais uma vez. Um abraço e bom trabalho.
Abraço, bom trabalho.
Tá aí o nosso colega competente, Hamilton Belmonte, esses números coletados, colhidos pela Fundação de Economia e Estatística, que está por ser extinta essa discussão judicial, mas colhe esses números, que apresenta os números socioeconômicos do estado do Rio Grande do Sul colhidos em relação a 2014, Anderson e ouvintes.
Ok, obrigado, PC Lângaro, pelas informações.